Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Eu cheguei primeiro, dona Aida. Eu estive na sala, deixei as minhas coisas em cima da mesa e fui bater o ponto.
Ai, por falar nisso, eu vou fazer o mesmo. Eu fico conversando e depois acabo esquecendo de bater o ponto.
É, isso já aconteceu comigo.
Pois é, quem é que está ali agachado sobre a mesa da outra sala?
Eu não sei. Talvez seja o Zé Lopes.
Zé Lopes?
Uhum.
Pois, será que ele está fazendo embaixo da mesa? Não, vamos ver quem é. Ei, Zé Lopes. O que é que... Meu Deus!
Sangue, dona Aida. Veja só quanto sangue.
Ele está morto. Eu não sei quem é ele.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Morto Desconhecido. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Com licença. Suzy.
Hã?
Afaste os curiosos.
Ah, é pra já, chefe. É, como é que é, minha gente? Vamos cuidar da vida, hein? Vamos embora. Rodando fora. Pra cá.
Por favor, eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Quem foi que pediu minha ajuda aqui?
Foi eu, inspetor. Bom dia.
Bom dia. Como é o seu nome?
Meu nome é Carlos. Sou o chefe desta sessão e, ao ter conhecimento do encontro do cadáver, tratei de chamá-lo, inspetor. Afinal, não nos interessa a publicidade em torno do caso.
Quem é o morto?
Não sabemos. Aliás, ninguém lhe viu o rosto a não ser as duas funcionárias que encontraram o corpo, Jacel e dona Aida.
Onde está o corpo?
Naquela sala. Tomei a providência de mandar fechar a porta-chave.
Fez bem, fez muito bem. Antes de mais nada, eu quero examinar o corpo e o local. Tem a chave com o senhor?
Está com dona Aida. Dona Aida?
Sim, senhor.
Este é o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Eu passei por um susto terrível.
Depois eu quero interrogar a senhora e a outra funcionária que encontrou o corpo.
Pois não.
No momento, eu preciso da chave daquela porta para fazer um exame inicial.
Ah, sim. A chave está aqui mesmo em minha mesa. Tome.
Muito obrigado. E agora eu gostaria que deixassem estas duas salas desocupadas. O Suzy?
Ah, prontinho, chefe.
Ligue para a perícia e para o legista. E afaste todos destas duas salas.
Ah, deixa comigo, hein?
Vai precisar de mim agora, inspetor?
Não. Por enquanto, não.
Então, eu estarei ali no meu gabinete de trabalho. Tenho assuntos muito importantes e urgentes para resolver. Com licença.
É, esteja à vontade.
Alô? Aqui fala a Suzy, assistente do inspetor Santos. É, isso aí mesmo. Olha, nós temos trabalho, hein? Mataram um homem. É aqui na Praça Mauá. E vem logo, hein? O chefe já está aqui. Tá ok, falou. Até já. Prontinho, chefe.
Muito bem, Suzy. Agora vamos examinar o local do crime e a vítima.
Isso.
Problema. Seccionar a garganta do homem com uma faca afiadíssima. Veja. Quase separar a cabeça do pescoço.
Ah, mas que perversidade, chefe. Eu nem gosto de olhar.
Mas o que tudo indica, o crime não foi cometido aqui, embaixo da escrivaninha.
Não?
Veja como tem sangue ali sobre aquele lado da parede.
É.
Quem cometeu o crime depois empurrou a vítima para baixo da escrivaninha numa tentativa de ocultar o corpo.
Mas quem será o camarada? Bom, o pessoal lá fora estava dizendo que não conhecia o morto.
Bem, vamos revistar o bolso do paletó. Talvez tenha alguma carteira, alguma coisa capaz de identificá-lo. Mas com cuidado para não mudar a posição do corpo nem apagar possíveis impressões à volta, hein?
Ah, falado, chefe. Olha, parece fácil apanhar o que ele tem no bolso, né? Sim, tá aqui, ó, chefe, a carteira dele. Está na minha mão. Então.
Vamos ver. Eu vou espalhar todo o conteúdo da carteira sobre aquela outra mesa.
Tá ok.
Duas chaves presas por uma argola. Dinheiro. Vejamos quanto. 50, 70, 80, 100. 120, 123 cruzeiros e 80 centavos. Carteira de habilitação para motorista em nome de Sebastião Fonseca, motorista profissional. Aqui está a carteira de identidade. O nome confere, o retrato também. O morto chamava-se Sebastião Fonseca. Nada mais sabemos. Mas através do Detran, poderemos conhecer o endereço da vítima. Cuide disso, viu, Suzy?
Ah, pode deixar, chefe. Oh, mas acontece que aqui não tem telefone, só lá na outra sala.
Vai ligar-te lá, menina. Eu ainda quero examinar algumas coisas aqui.
Ah, é pra já, chefe. Quanto tempo?
Complica as coisas. Um homem relativamente moço. Data de nascimento, 27 de julho de 1943. 34 anos. Roupas e sapatos bastante gastos. Mão maltratada. Barba por fazer. Coitado, parece que andava mal de vida. Como terá vindo parar aqui? E por quê? Caso estranho. Um desconhecido assassinado numa repartição onde ninguém o conhece. Ah, alguém deve estar mentindo.
Ah, chefe, com licença. Olha aí, eu descobri, hein? Nada como a gente ter amigos nos lugares certos, né? É, Sebastião Fonseca morava em Nilópolis.
Nilópolis?
É, Nilópolis. Está aqui o endereço, chefe.
Logo que cheguem os peritos e o legista, e quando tivermos interrogado todos, iremos à casa do morto. Talvez possamos descobrir alguma coisa.
Isso.
Com licença, inspetor.
Pois não?
Aqui estão o legista e os peritos.
Ah, sim, sim. Mande-os entrar, por favor, dona Aida.
Pois não.
Neste meio tempo eu vou conversar com cada um dos funcionários deste departamento. Mande o pessoal entrar, sim?
Já lhe disse e torno a repetir que não conhecia aquele homem.
Tem certeza? Olhe para este retrato.
Com licença.
Oh. Reconhece-o?
Parece, eu não tenho certeza. Mas parece um homem que esteve aqui ontem à tarde. Estava meio embriagado e criou mesmo um pequeno problema.
Sim. E o que é que ele veio fazer aqui?
Eu não sei. Queria porque queria falar com o senhor Carlos.
E conseguiu?
Não, o senhor Carlos havia saído. E ele, depois de resmungar alguma coisa a respeito da má vontade das pessoas importantes, foi embora.
A que horas ele veio aqui ontem?
Devia ser mais ou menos 2 horas. Ficou até quase 2:30. Mas o senhor Carlos estava numa reunião com a diretoria no andar de baixo e demorou a subir.
Alguém mais viu o homem?
Parece que o Zé Lopes e a Jacel também o viram. Sim, sim. O Zé Lopes foi quem procurou acalmá-lo quando ele começou a se exaltar.
O Zé Lopes é funcionário desse setor também?
Sim, senhor. Ele está lá fora.
E depois eu quero falar com ele.
Sim, senhor.
Agora a senhora pode ir. E, por favor, mande aquela outra moça entrar.
Sim, sim. Pois não. Gessel.
Mande entrar, por favor.
Antes.
Mande entrar. Mande entrar. Não tem problema.
Ah, entre. Gessel, você está preparado com você.
É, inspetor.
Fecha a porta, por favor.
Fecha.
Obrigado. Dona Jacel, não?
Sim.
É, Dona Aida reconheceu o homem morto.
Sim, mas eu não sei quem é.
No entanto, Dona Aida garante que você também o viu quando ele estava aqui ontem.
Ontem? Se eu nunca vi aquele homem mais gordo, inspetor.
Preste bem atenção a esta fotografia, Jacel.
Uhum.
Não lhe parece com alguém que esteve aqui ontem à tarde por volta de 2 horas...
Esta foto... Bem, eu não reparei muito no homem. Ele estava meio embriagado e começou a discutir com Dona Aida. Ela mandou que ele se retirasse. Aí o Zé Lopes veio, pegou ele pelo braço e levou até ele ao corredor. Mas eu não posso garantir que seja o mesmo. Parece muito com o retrato. É que ele está com o rosto barbeado e o olho...
Sim, sim, eu compreendo. Mas você olhou bem para o rosto da vítima quando entrou na sala com Dona Aida e encontrou o corpo?
Ah, não, senhor. Eu quando vi o sangue, o rosto retorcido, eu virei logo o rosto. O quadro horroroso daqueles não é fácil de se apreciar.
Eu compreendo, mas me diga uma coisa.
Sim?
O tal homem que esteve ontem procurando o senhor Carlos, já havia vindo aqui antes?
Bom, que eu saiba, não. Mas eu confesso que não sou muito boa fisionomista.
O homem não disse sobre que assunto queria falar com o senhor Carlos?
Ele disse que era um assunto importante e particular. Não quis dizer mais nada.
Jacel.
Sim?
Além de você, Dona Aida e esse tal José Zé Lopes, né?
Uhum.
Quem mais viu o homem?
Bem, inspetor, eu não sei. Talvez um porteiro deste andar eu tenha visto. Sabe, geralmente as pessoas falam antes com o porteiro. Ele fica sentado em frente aos elevadores. O senhor deve ter visto a mesa, não viu?
Vi, sim. É. Depois eu vou falar com o porteiro.
Uhum.
E onde é que eu posso encontrar o Zé Lopes?
Eu acho que ele está ali na sala do senhor Carlos.
Muito bem. Obrigado pela sua ajuda, Jacel. Pode ir.
Com licença.
Pode entrar. Com licença. É o senhor Zé Lopes?
Eu mesmo. O senhor é o inspetor Santos, não é?
Sim.
Eu vi quando chegou. Eu estava justamente saindo daqui para ir levar um papel na sala em frente.
Eu acabo de saber que o senhor ontem esteve conversando com um homem que foi morto aqui esta manhã.
Eu?
É.
Impossível, inspetor. Eu nem sei de quem se trata.
Viu morto?
Não, senhor. Eu não vi, não, mas...
Nesse caso, não pode garantir que não o conheça.
Bom, é verdade. Mas penso que...
Senhor Zé Lopes, examine esta fotografia da carteira de identidade e esta outra da carteira de motorista.
Com licença. Bom, eu não me lembro de já ter visto este homem, não, senhor.
No entanto, ontem mesmo ele esteve aqui e o senhor ajudou a afastá-lo da sala de recepção.
O senhor não está se referindo a... mas sim. Agora que o senhor chamou a minha atenção, pode bem ser. Ele estava com feições alteradas pela bebida e também a barba por fazer. É, pode ser o mesmo.
O senhor se incomodaria de fazer um reconhecimento? É bem verdade que o quadro não é dos mais interessantes, por isso mesmo eu não insisti com Dona Aida ou com Jacel para que examinasse o rosto da vítima. Mas o senhor, sendo homem, né?
Eu estou às suas ordens, inspetor.
Muito bem, venha comigo então. Vamos até a sala onde se encontram os peritos examinando o corpo.
Ele mesmo. Usa a mesma roupa que vestia ontem.
Pelo que tudo indica, o homem estava mal de vida. Roupa, sapatos, gravata e tudo mais estavam bastante usados e gastos. Parece uma pessoa humilde.
Eu me pergunto quem teria interesse em assassinar o pobre homem. E logo aqui dentro.
Uma coisa eu posso lhe dizer.
Sim? O quê?
Quem cometeu o crime trabalha aqui.
Ah, não é possível. O senhor não vai dizer que suspeita de um de nós, inspetor?
Infelizmente, eu suspeito, sim.
De quem?
De todos. Alguém aqui tinha interesse em dar fim a este pobre homem.
Ah, impossível, inspetor. Um crime assim, bárbaro. Nós somos pessoas inteligentes, pessoas civilizadas. E este crime parece coisa de um assassino cruel e perverso.
Muitas vezes, por trás da máscara de civilizado e inteligente, está o rosto de um assassino cruel, Zé Lopes.
O senhor Carlos, hein?
O que é que tem? Onde é que está? Esta é a sala dele. Eu esperava encontrá-lo aqui. No entanto,
o senhor Carlos desceu ao andar de baixo para conferenciar com alguém da direção-geral. O senhor quer falar comigo?
Eu gostaria. Pode fazer um favor de avisá-lo? Entrementes, eu farei mais algumas perguntinhas aqui e ali.
Bem, eu vou até lá embaixo avisar o senhor Carlos que o senhor o espera.
Com licença. Pois não. Sozinho.
Ah, prontinho, chefe. Estou de olho.
Olha, eu não terei tempo para ir à casa do morto. Você quer fazer isso no meu lugar?
Ah, claro, chefe. O senhor manda.
Vá no carro. Nilópolis é um pouquinho longe, né?
Eu conheço bem. Está falado, chefe. Vou mais depressa que os 80 quilômetros horários permitidos tornem possível.
Tem gasolina?
Ah, tá tudo cheio o tanque lá. Espera aí, chefe, me diga uma coisa. Sim. O senhor vai ficar aqui mesmo?
Não, se não estiver aqui é porque voltei ao departamento.
Ah, então está combinado. Até logo, hein, chefe?
Vai com calma, hein?
Deixa comigo.
Bom, vamos perguntar algumas coisinhas por aí. Rapaz, você poderia me responder a uma pergunta?
Pois não. O que o senhor quer saber?
Ontem à tarde esteve aqui um homem procurando pelo senhor Carlos. Você o viu? Parece que criou um probleminha lá na sala e foi convidado a retirar-se.
Eu não sei, inspetor. Eu não trabalhei ontem à tarde. Eu tinha um assunto urgente a tratar e por isso eu troquei de horário com um colega.
Ah, sim, sim. E o seu colega hoje não está aqui?
Não, senhor. Ele só chega à noite.
Você não deixou entrar nenhuma pessoa estranha ao serviço logo pela manhã?
Senhor, não. Eu tenho ordem para não deixar entrar ninguém que não se faça anunciar.
Quando Dona Aida e Jacel chegaram pela manhã, você já estava aqui em seu posto?
Não, senhor. Eu já tinha chegado, mas fui bater o ponto. E a hora de entrada é mais cedo que a delas.
Onde é que você bate o ponto?
É lá no fim desse corredor.
Enquanto você foi bater o ponto, alguém poderia descer do elevador e entrar, não?
Bem, eu não posso afirmar, mas é bem possível.
Já bem, está bem. Como é mesmo o seu nome?
Vitor, sim, senhor.
Vitor?
Sim.
Muito bem, obrigado pela ajuda, Vitor.
Ora, essa não tem de quê, inspetor.
Eu vou até a sala do senhor Carlos. Se ele aparecer, diga-lhe que estou lá e desejo falar-lhe.
Ah, sim, senhor. Ele foi lá embaixo.
Eu sei. Eu vou esperá-lo na sala. Sim, senhor Carlos, eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer.
Pois faça. Se eu souber a resposta.
Eu creio que sabe. Por que não me disse logo que conheci o homem que foi assassinado?
Como? Eu não compreendo.
Compreende perfeitamente, senhor Carlos. O senhor conhecia o morto, não é mesmo?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soteraldo, Um Morto Desconhecido.
O que o senhor diz é um absurdo. Se nem cheguei a ver o homem morto, como posso saber se o conheço ou não?
Eu lhe digo qual era o nome dele. Chamava-se Sebastião Fonseca.
Isto não lhe diz nada? Não, absolutamente. Pelo nome não conheço. Aliás, posso mesmo quase garantir que não conheço.
No entanto, ele esteve aqui. Ainda ontem a sua procura.
A minha procura?
É. Impossível. Os seus funcionários são unânimes em afirmar que assim aconteceu. O homem esteve ontem aqui à tarde procurando pelo senhor.
Bom, mas eu não sei de nada. Não me disseram coisa alguma a esse respeito.
Jacel, Sim?
Dona Aida, por favor, cheguem até aqui.
Não.
Já tiraremos tudo a limpo.
Pronto, seu Carlos.
Sim, senhor.
Vocês conhecem um tal camarada que apareceu morto esta manhã?
Ele esteve aqui ontem de tarde.
É, veio procurar pelo senhor.
E por que não me disseram nada?
O senhor ficou lá embaixo na reunião até tarde. Quando saímos, o senhor ainda não tinha subido.
É verdade. O senhor até ligou aqui para cima, dizendo que quando chegasse a hora, podíamos ir embora sem esperar pelo senhor.
Bom, isso é verdade. Afinal de contas, o que é que o camarada queria?
Ah, não sabemos. Ele não quis dizer. Disse que era um assunto importante e particular.
E não deu nome, nem disse mais nada?
O homem estava alcoolizado, seu Carlos. Começou a falar alto e a criar problemas. O Zé Lopes então pegou pelo braço e levou para fora.
E como ele entrou aqui esta manhã? Já interrogaram o porteiro?
Eu interroguei. Ele não sabe de nada. Nem viu o camarada ontem porque tinha trocado de horário de serviço com um colega da noite.
Isso é verdade. Ele pediu autorização, está lembrado, seu Carlos?
Sim, eu sei. Mas agora eu estou intrigado. O que será que o camarada queria?
É justamente o que eu gostaria de saber. Bem, o legista e os peritos já foram embora. O corpo também já foi removido. Eu espero que a necrópsia nos diga mais alguma coisa. Evanda, se minha assistente aparecer, por favor, diga-me que fui para o departamento. Boa noite para todos.
Boa noite.
Boa noite. Olhem, vocês todos, de hoje em diante, toda e qualquer pessoa que vier procurar por mim, terá que dar um nome e identificar-se. Está ouvindo?
Sim, sim.
Todas as pessoas. Assim não teremos mais problemas. Vou encontrá-lo aqui, rapaz. Deseja mais alguma coisa?
É uma pequena informação. Ontem, quando você levou o tal camarada para o corredor, ele disse alguma coisa sobre o senhor Carlos?
Não.
Nem sobre o assunto que eu trouxe aqui?
Ele parece que estava fazendo uma ameaça a alguém. Disse que ia desistir. Disse que não ia desistir facilmente. Que ele havia de pagar.
Ele havia de pagar.
Não disse quem?
Não, senhor. Eu pensei que estivesse falando com o senhor Carlos. Mas começou a apontar para o Joãozinho, que estava parado lá em frente dos elevadores.
Como é? Joãozinho? Quem é o Joãozinho?
É um outro funcionário daqui. É boa praça, inspetor. O Joãozinho ficou até assustado quando o cara apontou na direção dele e começou a fazer ameaças.
Pois eu gostaria de falar com o Joãozinho.
Nem a propósito. Vem ele aí. Joãozinho?
Qual é, hein?
O inspetor quer falar com você.
Comigo?
Mas em particular, rapaz. Senhor Zé Lopes, com licença.
Oh, pois não. Eu tenho mesmo que voltar à sala do senhor Carlos.
Olha, inspetor, eu não sei de nada que possa ser útil ao senhor. Não sei de nada.
Tem certeza?
Olha, eu nem vi o homem morto.
Mas parece que ele conhecia você.
A mim? Não, isso é impossível.
O homem assassinado é o mesmo que ontem, aqui nesse lugar, quando ia sendo levado embora pelo José Lopes, apontou para você e fez ameaças.
Mas, inspetor...
Vai continuar negando conhecer o homem, Joãozinho?
Mas claro que sim. Olha, ninguém pode contradizer-me. Olha, o homem estava bêbado, devia ser Matusquela. Eu nunca o vi em toda a minha vida. Estava aqui esperando o elevador para descer. E de repente o camarada aponta para mim e começa a fazer ameaças.
Assim, sem mais nem menos?
À toa, inspetor. O que não falta nesse mundo é gente de Lé da Cuca. O cara era Pinel.
Você persiste em negar, não?
Eu estou dizendo a verdade, inspetor. Eu não conheço aquele homem, eu nunca o vi.
Não acredito. Bom, mas não faz mal. Eu investigarei e acabarei por descobrir a verdade, seja ela qual for. Não quero reconsiderar e falar a verdade?
Eu falei a verdade, eu não conheço o camarada. Eu fiquei tão espantado quando ele apontou na minha direção e começou a fazer ameaças, que nem entrei no elevador. Deixei que ele fosse embora. Fiquei como que paralisado onde estava. Aqui, olha, encostado na mesa da portaria.
E o porteiro onde estava?
Estava ajudando o Zé Lopes a botar o homem no elevador. Desceu com ele para impedir que ele voltasse.
Está bem. Você quer continuar negando, né? O problema é seu. Mas se estiver mentindo...
Eu não estou mentindo, inspetor. Eu juro que disse a verdade, eu juro. É cada uma que aparece, francamente...
Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estou acabando de chegar.
Dá licença, Sérgio. Oh. Acontece... Não. Ah, não é possível.
Guardado muito, né?
Ainda mereço tanto. Estava demorando. Era muito bom para ser verdade. E eu que pensei que neste caso você não ia meter o bedelho.
Então, Suzy, então.
Acontece, chefe, que eu descobri uns troços.
Ah, aí sim, e que foi que a Suzy descobriu?
E que foi que eu descobri? Eu descobri que o assunto não é de sua conta,
oh,
tá?
Suzy, deixa de implicar com o menino e conte logo o que descobriu, vá.
Ah, desculpe, chefe. Está bem, é o senhor que está pedindo, né? É, não tem outro jeito mesmo. O camarada morou lá realmente. Mas não mora mais.
Sim? E para onde se mudou?
Bom, isso ninguém soube informar, né? Mas disseram que ele saiu de lá depois do tal caso que aconteceu com a irmã.
Caso?
É.
Que caso foi?
Bom, a moça apareceu morta há coisa de 3 meses. Uma morte misteriosa, chefe. Sabe, chefe? Mas a polícia local está inclinada a aceitar a versão de suicídio.
Mas é porque a moça se suicidou-se?
Porque estava esperando o filho, né?
Então não foi só suicídio, não? Foi suicídio e assassinato também, né?
Ah, descobriu a pólvora.
Não tinha mais ninguém lá, família, nada?
Nada, chefe. O camarada e a irmã moravam sozinhos. E ele sempre tomou conta dela. E ela era bem mais moça do que ele. Parecia que ele tinha, coitadinha, 17 ou 18 anos.
Tadinha, não? Nova, morreu assim.
Pois é, e o camarada, o irmão, ficou desesperado. Não se conformava com a tal versão de suicídio dado pelas autoridades. Acusava um tal de Azevedo de ser o culpado de tudo. Mas em vão a polícia procurou esse tal de Azevedo e não encontraram ninguém com esse nome.
Azevedo?
Pois é. E aí o irmão da moça então deu para beber e para dizer que ia fazer justiça pelas próprias mãos. E um belo dia, a casa amanheceu deserta. Ele tinha ido embora durante a noite e nunca mais ouviram falar dele.
Esquisito muito isso, não?
Pois é.
Agora homem parece morto num lugar em que todo mundo diz que não conhecia ele. Como é que esse amigo acha isso?
Eu acho que alguém está mentindo, Minoro.
Alguém lá do escritório onde aconteceu o crime?
Exatamente. Aliás, a princípio todos negaram conhecer o homem. Só a custo de muito interrogatório é que acabaram por contar a verdade. Praticamente todos ali viram ou falaram com o homem. É. E na véspera do crime ele acusou alguém.
Não diga, chefe. Bom, então quer dizer que o assunto está encerrado, né? E, mas quem foi que ele acusou?
Joãozinho, um funcionário de lá. Mas o rapaz nega.
Os criminosos sempre negam, não? Mas ilustre amigo sempre acaba por descobrir a verdade,
né? É, Minoro, mas o caso está um tanto confuso. Ele apontou o Joãozinho. No entanto, foi lá à procura de outra pessoa. Queria falar com o senhor Carlos, chefe geral de um departamento.
Então vai ver que esse tal de senhor Carlos também tem culpa no cartório, né?
É possível, mas o homem é duro na queda. Perante as funcionárias, garantiram não saber nada. E elas confirmaram que ele nem chegara a saber quem foi o homem à sua procura na véspera.
Mas as funcionárias não podem estar escondendo a verdade?
É possível, mas eu não tenho provas contra ninguém. Uma coisa é certa, alguém está mentindo. Resta saber quem, né?
É o teferone.
Atende aí, Suzy.
Ah, foi não, chefe. Tá, alô, pronto. É, Departamento de Polícia Judiciária. Ah, sim, sim, está. Ah, um momentinho, sim?
Muito obrigado, Suzy.
É para o senhor, chefe.
Pronto? Sim, eu mesmo. Ah, sim, pode ser. Uhum. Sei. Sei, sei, estou entendendo. Entendo perfeitamente. Ah, sei, sei. Muito obrigado, hein?
Ah, alguma novidade?
Sim. Acham que o criminoso usou uma navalha muito afiada.
Nossa.
Na arma deve haver impressões digitais. Parece também que houve luta. Alguém arrancou punhados de cabelos do morto.
Quer dizer, então, que se a gente encontrar a navalha, resolve o assunto, não?
É, mas aonde está a arma do crime?
A minha opinião é que o crime foi praticado de improviso e rapidamente. Se o criminoso pudesse, teria levado sua vítima para outro local. Não teve tempo. E ao que tudo indica, precisava fazer o homem calar-se. Minoru, se você cometesse um crime assim e se visse de improviso com uma navalha ensanguentada nas mãos, o que é que você faria?
Eu tratava de jogar fora a arma do crime.
Sim, sim, mas onde? Não podia jogá-la numa das caixas de papéis do escritório, nem mesmo na lixeira.
Ora, chefe, bastava tomar um elevador qualquer e levar a navalha para a rua. O que não faltam são ralos para escoamento das águas na chuva, né?
Isso mesmo. Senhorita, teve boa ideia.
E acaba de me fornecer uma pista.
Eu? Ah, não me diga que o senhor vai mandar examinar todos os ralos da Praça Mauá,
chefe. Não, não, não. Nós vamos agora mesmo examinar os poços dos elevadores, Suzy.
Minoro não compreendeu nada de coisa nenhuma, né?
Ah, que novidade.
Está claro, Minoro. Uma navalha pode muito bem ser atirada para o poço de um elevador e ficar ali muito tempo até ser encontrada. Talvez anos, e até lá o caso está esquecido. Bom, vamos voltar lá agora mesmo e tratar de examinar os poços dos elevadores.
Isso, vamos lá então.
Dizia
quem encontrou?
Aqui está ela. Não, 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 não toquem. Apanhei com todo cuidado para não estragar possíveis impressões digitais. O assassino agiu exatamente como eu previ. Atirou a navalha para o poço de um dos elevadores. Vamos mandar examiná-la pelos peritos. Talvez nos indique o assassino.
Bom, se assim for, o caso está resolvido, né?
Assim espero, Suzy. Vamos embora. Amanhã, se tudo correr conforme espero, teremos um dia muito cheio.
Inspetor, já por aqui. Bom dia.
Bom dia, dona Aida.
Alguma novidade?
Parece. Eu quero ter uma conversinha com todos na sala do senhor Carlos.
Jaciel já chegou?
Sim, senhora. Está lá dentro, juntamente com o Zé Lopes, Joãozinho e o senhor Carlos.
Ah, então faltava apenas eu.
Exatamente. Vamos então, por favor, vamos lá.
Bom dia para todos.
Bom dia.
Já lhes apresentei Minoro, não é mesmo?
Já. Varajei muito.
Suzy, por favor, fecha a porta, minha filha.
Ah, deixa comigo, chefe.
Vou mostrar-lhes uma coisa muito importante. Aqui está a arma do crime.
Uma navalha? Se eu tenho pavor disto.
Foi com esta navalha que assassinaram o homem?
Exatamente. Como bem podem ver, uma arma afiadíssima que, usada por mãos criminosas enfurecidas, pode causar bastante dano.
E como encontrou essa navalha, inspetor?
Estava no poço de um dos elevadores que servem a esse edifício. Estava ainda suja de sangue e repleta de impressões, conforme a perícia constatou. Foi um bom trabalho que fizeram.
E estas impressões, o senhor sabe de quem são?
Que tem você, rapaz? Ficou pálido de repente?
É, tá tremendo. O que é, Joãozinho?
Nada. Que eu fico nervoso só em pensar que alguém usou esta navalha para degolar um homem. E aqui, tão perto de nós...
Eu vou responder a sua pergunta, Joãozinho. Realmente encontraram impressões bastante nítidas. E sabemos de quem são. Aliás, sabemos a quem pertence a arma.
E a quem pertence?
A vítima.
Mas então eu não entendo. Mataram um homem com uma navalha que lhe pertencia?
Exatamente. E posso mesmo reconstituir o crime.
Quem é? O café que o senhor pediu.
Ah, entre.
Pois certo.
Um cafezinho, inspetor? O senhor também?
Ah, brigadinho, muito. Um cafezinho veio mesmo na hora.
Aqui está a sua xícara, inspetor.
Muito obrigado, rapaz.
Nada.
Mas, como eu estava dizendo, a navalha pertencia ao morto. Podem ver aqui no cabo, duas iniciais talhadas. As iniciais S e F. Sebastião Fonseca.
E as impressões encontradas?
As do morto. E as do assassino.
Como? Encontraram as impressões do criminoso?
E praticamente já o identificamos. Vamos prendê-lo ainda hoje.
Mas... prendê-lo onde?
Aqui mesmo, senhor Carlos.
Meu Deus! Mas o que significa isso?
Não adianta fugir, não, rapaz. Daqui você não vai fugir, não. Minoro sabe aplicar golpe de karatê, não?
Levante as mãos, pronto.
Eu não estou entendendo mais nada.
Inspetor, o senhor não pode.
Saia da frente, Joãozinho. Você está muito nervoso e quase atrapalha tudo. Por sorte, ele não conseguiu se apoderar da navalha.
Maldição. Mas eu ainda me vingo.
O nosso porteiro. Mas eu não entendo mais nada, inspetor.
Eu explico. Ou melhor, acho que o rapaz aqui não vai fazer questão de nos dizer como foi que tudo aconteceu, não é mesmo?
É. Perdido por um, perdido por todos.
Confessa, então. Não foi mesmo você?
O inspetor já sabe da verdade.
Foi você quem matou aquela moça, não foi?
É. O
queria destruir a minha vida.
Eu acho que foi exatamente o contrário. Você que destruiu a vida daquela jovem moça e menina, quase uma criança. Você a seduziu e depois...
Ela queria que eu me casasse com ela. Fez ameaças. Disse que ia botar meu irmão na jogada. Ele era um camarada da pesada e eu não podia casar com ela.
E por que não?
Eu já sou casado. Tenho mulher e filhos. Minha mulher é uma verdadeira fera. Se desconfiasse de alguma coisa, nem sei de que seria capaz.
Preferiu então liquidar a moça para fugir ao compromisso.
Ela insistiu. Então lhe contei a verdade. Disse que eu a amava, que era louco por ela, mas que não podia casar porque já era casado. Mas disse também que preferia morrer com ela a viver sem ela.
Isso, muito bonito, não? Eu não era que fosse mentira.
Compreendo. Fizeram um pacto de morte.
Isso mesmo. O irmão estava trabalhando num caminhão que faz viagens interestaduais. Eu não viria naquela noite. Combinamos tudo. Eu levei veneno em uma garrafa de Guaraná. Preparei tudo, só que não coloquei veneno no meu copo. Bebemos e ela morreu. Levei a garrafa e lavei o copo em que eu tinha bebido e saí de mansinho sem ser visto por ninguém. Era muito tarde. Cheguei lá quando já passava da meia-noite. Saí sem ser visto.
Eu creio que sei o resto. O irmão voltou e não acreditou no suicídio da irmã. Quando soube então o estado em que ela se encontrava, teve maior certeza ainda. Sabia de um dos seus nomes, não é mesmo?
Sim, eu dizia apenas que me chamava Azevedo. Nem ela sabia meu primeiro nome.
E então o irmão da moça, ou seja, Sebastião Fonseca, passou a procurar você por toda parte. Conseguiu localizá-la aqui. Queria armar escândalo. Veio para falar com o seu chefe.
Queria que eu fosse para a rua. Queria destruir minha vida.
Foi por sorte que você não estava aqui quando ele veio da primeira vez, não?
Coincidência. Precisava mesmo tratar dos papéis e troquei com um colega.
Mas ontem você estava aqui quando ele apareceu muito cedo. Conte o resto.
Eu vinha vindo lá do relógio do ponto e vi ele saltar do elevador e se dirigir para cá. Eu fiquei apavorado. Eu sabia que ele ia fazer um escândalo. Eu vim atrás. Ele estava lá naquela sala. Quando entrei, sacou a navalha. Eu lhe dei um pontapé e deixou que ela caísse. Escorregou para debaixo da mesa. Ele abaixou para apanhar e eu saltei em suas costas ao mesmo tempo que pisava na mão que já havia agarrado a navalha. Com um gemido de dor, ele soltou a arma. Então eu agarrei pelos cabelos e, pegando a navalha, eu... Já sabe o que foi que eu fiz, né? Eu estava apavorado. Podia chegar alguém? Saí para o corredor com a navalha na mão. Felizmente não tinha ninguém. Eu forcei uma das portas dos elevadores e atirei a navalha para o poço. Depois lavei as mãos e fui até o fim do corredor para, em caso de alguém aparecer, eu poder dizer que não estava em meu posto quando o homem entrou.
E foi assim que tudo aconteceu, senhoras e senhores. As impressões digitais encontradas na navalha são uma prova irrefutável do crime. Mas eu já desconfiava de quem era o criminoso.
Como assim? Eu creio que ninguém aqui desconfiava de nada.
Quando na véspera do crime o homem foi posto para fora, ao chegar no trecho do corredor onde fica a mesa do porteiro, apontou para Joãozinho e começou a proferir as ameaças. Mas não era Joãozinho que ele se referia. Joãozinho estava recostado assim na mesa do porteiro, que era para onde se dirigiam seus gestos e suas palavras. A mesa vazia representava o porteiro ausente. O porteiro que ele queria agarrar...
E eu passei o pior momento da minha vida.
Morreu de medo, não foi?
Ah, até eu morreria, dona Aida. Não era para menos.
E eu ponho as algemas no homem, chefe?
Naturalmente, Suzo.
Eu acho bom não, porque minou não vai poder ficar segurando aqui o homem a vida inteira. Não, eu estou cansado.
Meus amigos, o meu trabalho aqui está terminado. Os senhores já estão atrasados com suas obrigações, não é mesmo?
É isso mesmo, pessoal. Cada um cuidando do que deve fazer. Pode ir.
Inspetor, eu sempre tive curiosidade para ver de perto como a polícia agia num caso assim. Mas eu nunca imaginei que me visse envolvida no assassinato.
É, assassino sempre envolve gente que não tem nada a ver com o caso, não é, minha senhora?
É, de qualquer maneira, eu tive muito prazer de conhecer o inspetor. Quando quiser aparecer...
É, basta matar mais alguém que vem de volta.
Que é isso, rapaz.
Deus me livre. Passem muito bem.
E não é amigo palhaço que todo mundo quer ver polícia de longe, né?
É.
Todo mundo tem medo de se envolver,
não? Pessoas inocentes não podem tolerar a presença do crime.
Sim, sim, senhor.
Meus senhores, minhas senhoras, senhorita.
Sim.
Passem bem, hein? Vamos embora, minha gente.
Escuta, inspetor.
Sim, minha filha.
E a navalha, vai ficar aqui em cima da mesa?
Ah. Não, não, navalha vem com gente, não. É uma das porovas do crime. É a vedete do processo, não?
Vedete, né? Mas garanto que você não gostaria de receber as carícias desta vedete, não é mesmo, japonês?
Por favor, você está assim de larga essa navalha aí. Senhorita, não diga isso nem brincando.
Olha,
essa navalha não de bica.
Olha a brincadeira.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Morto Desconhecido. Estiveram em cena os artistas Célia de Castro no papel de Aida, Carmen Sheila Jacel, Orlando Melo foi Carlos, Geraldo Cruz no papel de José Lopes, Wilson Marcos Porteiro, Laio Júnior Joãozinho, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Linoro, Domício Costa, Inspetor Santos. O controle de som foi de Cesário Brasília. Sonofonia, José Marques, assistente Jorge Araújo. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaios, Cauê Filho. Supervisão, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.